Aqui. Aqui em Juí. Tá bom. O celular está conectado. Vamos? Podemos?
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata anterior.
Ata de número 28 de 2021. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2021, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gobiani, coletivo César Busnello, Cleuton Rolim, José Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marido Crombauli, Matheus Pompeu de Matos, Pipa, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdanei dos Santos, o presidente e vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao vereador Paulo Braga que procedesse à leitura da ata de número 27 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 19 de julho de 2021. Após a leitura, o presidente suscitou questão de ordem, solicitando a retirada de termos inapropriados dos anais dessa casa, que resultou ofensa pessoal ao vereador Paulo Braga, bem como manifestou o pedido de desculpa ao mesmo. Ainda o vereador Paulo Braga manifestou-se aceitando o proposto. Em seguida, a ata foi recolocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber a senhora Andréia Queiroz, representante da Rádio Jornal da Manhã, a fim de promover a homenagem à empresa, convidando todos os vereadores presentes para acompanhá-la ao plenário. Após, o secretário procedeu à leitura do ofício convite à homenagem. Na sequência, a palavra foi concedida ao vereador César Busnello, prometente da homenagem, o qual relatou a importância do vínculo da comunicação para o município. O presidente, então, transferiu a palavra à representante da Rádio Jornal da Manhã, senhora Andréia, que explanou sobre os trabalhos de informação e o histórico da rádio. Em seguida, o presidente passou a palavra aos vereadores Cleuto Rolim e Birer Tal. Após, o secretário procedeu à leitura da placa de homenagem que foi entregue à representante do homenageado pelo vereador César Busnello. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença da convidada e a convidou seus pares para acompanhá-lo à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recurso da Câmara de Salto de Jaqui, apresentando moção de repúdio às manifestações do deputado federal Ricardo Barros, do Conselho Municipal de Assistência Social, convidando para a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social e do Poder Executivo, comunicando o recebimento de recurso. O presidente passou a ordem do dia, a qual foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor João Paulo Barry, Em seguida, foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes as seguintes proposições de origem do Poder Executivo, veto total, ofício de número 122 e 124 de 2021. Ao projeto de lei, conforme a resolução de número 8.416 de 2021, referente ao processo de número 1.108 de 2021, que denomina a Rua Ivan Cardoso Paim, a via pública que menciona. O projeto de lei, mensagem de número 53 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso gratuito de parte de bem imóvel em forma de Miltra, em favor de Miltra Diocema da Cruz Alta. Projeto de lei, mensagem número 54 de 2021, que altera dispositivo que menciona da lei municipal de número 7.069, de 7 de julho de 2021. E projeto de lei, mensagem número 55 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Juí para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências. De origem do Poder Legislativo, o projeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que institui a Semana Municipal do Skate no calendário do município de Juí e da outras providências. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 1.351 de 2021, de autoria do vereador Cleuto Rolim, que institui o Dia da Cidadania e da Outras Providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e Políticas Públicas, manifestaram pela proposição os vereadores Cleuto Rolim, César Busnello, Ubiratã Ertal e Bruna Gubiani Coletivo. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi colocada em discussão a moção de autoria da vereadora Bruna Gubiani, coletivo à Câmara Municipal de Santo Ângelo, da moção de repúdio ao ocorrido com a servidora da respectiva Casa Legislativa, que foi assediada por um dos parlamentares através de conversas impertinentes, constrangedoras e mensagens hostis. Manifestou-se a autora da proposição, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi despachado favoravelmente os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou seus espaços de pequeno e grande expediente, manifestando-se no espaço de pequeno expediente, vereadores Paulo Braga, Beto Noronha, Ricardo Adame, Matheus Pompeu, César Busnello, Biratã Ertal e Cleuto Rolim. No espaço de grande expediente, manifestou-se os vereadores Bira Ertal, Marido Crombauli. No espaço de comunicação e liderança, manifestaram-se os vereadores Ricardo Adame, César Busnello, Biratã Ertal, Cleuto Rolim e Bruna Gubiani. Nos referidos pronunciamentos constam na íntegra em arquivos de áudio que complementam os registros nos anais desta casa. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 16 minutos do que para constar lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 28 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a referida ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata número 28 de 2021 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a representação do Museu Antropológico Diretor Pestana, homenageado para a sessão, a magnífica reitora Kátia Maria Nering e a diretora do Museu Augusto Pestana, senhora Cláudia Cristina Borer. Senhor secretário, vereador Paulo Braga, fará a leitura do ofício.
Ofício de número 190 de 2021, a magnífica reitora nesta, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária de 21 de junho de, do aduente proposição da autoria de todas as bancadas, convidamos vossa senhoria para participar da sessão plenária ordinária dessa casa a realizar-se no dia 9 de agosto do ano em curso, às 18 horas, quando será prestada homenagem ao Museu Antropológico Diretor Pestana pelos 60 anos de fundação e preservação da memória do município de Juí. Jorge Amaral, presidente.
Como a homenagem é uma proposição de todos os vereadores, eu vou convidar o vereador Matheus Pompeu de Matos para que faça, então, representando todos nós, todas as bancadas, a sua saudação às nossas convidadas.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que aqui nos assiste, as convidadas, então, reitora, coordenadora, muito obrigado pela presença. Então, para nós é uma honra ter vocês aqui, recebê-las aqui, para então receber essa merecida homenagem aí. Muito obrigado.
Agora a palavra está à disposição das convidadas.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, vereador Jorge Amaral, e em seu nome, todos os demais vereadores. Enquanto presidente da FIDENE, gostaria de agradecer imensamente esta homenagem ao nosso Museu Diretor Pestana. 25 de maio de 1961, a FIDENE faz uma opção e uma escolha de ter um lugar para guardar a história da nossa cidade, para não dizer da nossa região. E esse guardar não significa encastelar, significa ter um local especial para contarmos a história do homem, da mulher que vive nesta região, região noroeste do estado gaúcho. O Museu Antropológico Diretor Pestana, ele é praticamente o único museu do estado do Rio Grande do Sul que tem em seu objetivo justamente contar a história do nosso povo. E isso não é para qualquer cidade que faz a escolha de manter essa história. E junto com isso, podemos encontrar no nosso museu, desde vestuário, de artefatos, mas principalmente a memória contada a partir de vários jornais históricos da nossa cidade e também documentação de várias famílias e várias empresas que nasceram e algumas que já fecharam. Por isso é tão importante que esta casa faça esse reconhecimento. E por isso eu agradeço imensamente a cada um de vocês, vereadores. No próprio processo de pandemia, o Museu Antropológico, por uma determinação federal, precisou fechar as suas portas. Mas assim como outro local, as escolas, ele fechou as suas portas, mas permaneceu latente e precisou se reinventar. Então, passamos a mostrar para a nossa comunidade e, principalmente, para o mundo, tudo o que existe de memória da nossa cidade e da nossa região. Passamos o museu a atender da presencialidade ao online. Então, o processo encampado aí, capitaneado pela Cláudia, diretora do museu e também da rádio, que também faz 20 anos nesse ano, foi justamente de viabilizar a todas as pessoas que queriam ter acesso às informações, à memória, poder fazer isso a partir do online. E com essa configuração, o museu retorna agora, a partir deste mês, a presencialidade, mas mantendo esse escopo do online, que possibilita muito mais pessoas ter contato e possibilitar rever as suas raízes, né? A quantidade de pessoas, de familiares que já saíram do nosso estado e também do nosso país, que voltam e retornam ao atendimento do museu para buscar as suas origens. E esse ato, essa homenagem, nos enche de orgulho e também valoriza a nossa cidade. Porque um povo que não guarda suas memórias é um povo que não pode pensar efetivamente em uma cidade inteligente, em uma cidade tecnológica, porque isso parte principalmente por esse processo também. Estamos aí envolvendo e envolvendo vários de vocês, né, vereadores, neste projeto que passa pela universidade de tornar a nossa cidade mais humana, por informação e por tecnologia. O museu está atrelado a este projeto. Então, muito obrigada por esse reconhecimento. Obrigada por vocês acreditarem, principalmente no contar, e que esse espaço é pertinente à nossa cidade. Muito obrigada.
A diretora do museu quer fazer uso da palavra?
Não me organizei para falar, mas boa noite a todos. Acho que é importante só ressaltar que o museu está aberto. Gostaria de receber cada um de vocês com seus familiares lá. Eu estou no museu desde fevereiro deste ano. Sou jornalista, então para mim é algo muito novo, mas é muito bonito. E o que mais me frustrou ao chegar ao museu é me deparar com pessoas que me dizem coisas do tipo: Ijuí tem um museu? Aonde esse museu? O que tem no museu? Gente, o museu é nosso, o museu não é da Unijuí, não é da Fidene, não é da Proficátia, não é meu, o museu é nosso. Muitas pessoas chegam lá, agora, nessa primeira semana que a gente reabriu, algumas famílias, falando coisas do tipo: nossa, eu vim aqui quando eu estava na terceira série, vim trazer meus filhos, isso é muito bonito. Façam isso, não custa nada. O museu está aberto para toda a comunidade. Espero recebê-los lá e agradeço de coração por essa homenagem tão bonita. Obrigada.
A palavra está à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Bom, boa noite a todos. Não poderia deixar passar em branco essa noite de hoje. Quem me conhece um pouco sabe o quanto eu sou uma admiradora do Museu Antropológico, ainda mais por esta relação. Professora Kátia, permita-me lhe chamar assim, nossa magnífica reitora e também presidente da Fidene, diretora Cláudia, muito bom poder tê-las aqui hoje. Demais funcionários que também estou vendo daqui, pessoas que trabalham e fazem o dia a dia do MADP aqui no município e que realmente tem uma importância extremamente gigantesca quando a gente fala de antropologia, dos caminhos que a gente quer para a nossa sociedade, por onde a gente veio, as nossas origens, a cultura de Juí, a cultura do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, essas origens que são não somente origens étnicas e raciais, mas também origens dos povos que traçam uma linha de onde a gente veio e para onde a gente vai. Quando a gente quer falar, sim, de uma sociedade melhor, a gente precisa, sim, ser conhecedor da nossa história e, sobretudo, cuidadores dessa história, apreciadores desta história. Quem tiver a oportunidade de um dia ir lá no MADP, vá lá conhecer o museu. Gostaria de relembrar, diretora Cláudia, um episódio que tivemos. Quem me conhece sabe, eu venho do movimento estudantil. O movimento estudantil dos últimos anos fiz dentro da Unijuí, onde tive o prazer de ser presidente do DCE, onde constituímos, em uma última ação pública do DCE, uma ação de defesa ao MADP. O MADP passou por alguns momentos difíceis, onde haviam salas culturais, vejam bem, salas de debate cultural, salas de debate sobre antropologia, e que eram atacadas por hackers. Hackers que passavam filmes, hackers que relembravam toda a misoginia das mulheres, ataques a feministas, ataques ao debate político, ao debate de desenvolvimento que estava sendo travado naquele momento. Então, foi uma das nossas últimas ações populares, foi essa, uma ação em defesa ao MADF. Que bom tê-las vocês hoje aqui nessa casa, bom poder olhar para vocês, duas mulheres que representam instituições tão importantes aqui no município e que hoje recebem em nome de uma história, de uma construção de anos como a do museu, uma linda homenagem da Casa Legislativa.
A palavra está com o vereador César Busnello.
Quero saudar os vereadores, vereadora Alexandra Lentes, vereadora Bruna, que me antecedeu nessa fala e coletivo, as gurias. Quero saudar a comunidade que aqui se encontra, lideranças de bairro, assessores, oficialas de justiça que estão aqui presentes. Enfim, todos que estão nos assistindo através dessa tecnologia chamada Rede Mundial de Computadores, a internet. E não poderia deixar de saudar aqui, de modo muito carinhoso e especial, a professora Kátia Nery e a diretora, que eu sinceramente não sabia, mas fiquei sabendo hoje, diretora da nossa rádio e diretora do nosso Museu Antropológico, diretor Pestana. E por que que eu digo nosso museu? Porque o museu, que nem falou, mencionou aqui a Cláudia, não é de A nem de B, o museu é do povo, é da comunidade, seja a comunidade local, seja a comunidade regional, seja a comunidade nacional e do mundo, e mundial. O museu está ali. Como se sabe, e é notório falar isso, mas é importante falar, o museu está aí para a conservação, preservação da memória, da história de um povo. E o Museu Antropológico Diretor Pestana, infelizmente muitos não sabem que existe ainda, em que pese sempre esta casa, na medida do possível, tentar fazer a visibilidade deste espaço tão importante e rico para a comunidade. Aliás, me vem a lembrança aqui, professora Kátia, que nos 50 anos do Museu Antropológico Diretor Pestana, Cláudia, nós fizemos a homenagem à Câmara de Vereadores lá dentro, lá no próprio museu. Uma homenagem muito bonita, lá no espaço do Museu Antropológico, onde nós pudemos conhecer, até para os vereadores, conhecer melhor o que significa aquele espaço lá da história do povo, seja no que diz respeito à cultura, ao esporte, ao lazer, à política. Jornais, por exemplo, aqui em Juí, que já não existem mais, vereadora Dami, estão lá armazenados, estão lá preservados na história do nosso município. Por exemplo, uma coisa que diz respeito a nós aqui, vereadores, que somos agentes da comunidade, agentes políticos, lá tem toda a história registrada, do movimento comunitário aqui de Juí. Lá tem a história registrada do movimento comunitário aqui em Juí, está lá os presidentes de bairro, onde o museu muito bem faz essa preservação, essa conservação, em que pese, muitas vezes, não ter o valor, muitas vezes até por ignorância, por não saber do valor que tem esse espaço, e muitas vezes também por não, digamos assim, por até desmerecer um espaço desse, que acham que ele gera prejuízo e, portanto, gerando prejuízo, ele tem que ser fechado, tem que ser extinto na sua estrutura. Não é assim, não é assim. O museu, nós temos que toda a comunidade, seja empresarial, comunidade de bairro, nós, enquanto agentes políticos, nós temos que medir, não medir esforços para que seja, para que se mantenha de pé, né, o nosso museu antropológico, diretor Pestana, como bem falava aqui anteriormente a vereadora Bruna. Então, eu quero aqui, em nome da nossa bancada do PSB, do partido, saudar e parabenizar este espaço tão rico, tão importante para a história do nosso povo, como eu disse, não só local, mas a nível nacional e mundial, que é o museu. Poucas cidades, professora Cláudia, poucos municípios, dá para contar nos dedos os municípios, presidente, que tem um museu da envergadura, da estrutura, da qualidade que tem o Museu Antropológico Diretor Pestana, que está aí junto com a nossa universidade comunitária, que é a Universidade Regional Noroeste do Rio Grande do Sul. Peço para aqueles vereadores, sugiro, né? Pedir não adianta, vamos sugerir, aqueles vereadores que ainda não conhecem o museu, tirem um tempinho para ir lá e conhecer. Eu, há cerca de 20, 30 dias, estive lá buscando, buscando uma matéria jornalística de longa data lá no museu e encontrei bem atendido pelos funcionários que lá estavam, alunos, alguns inclusive, muito bem atendido, muito bem zelado o nosso espaço chamado Museu Antropológico Diretor Pestana. Parabéns, leve saudações nossas a todos os servidores, aos funcionários do museu e a toda a direção. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste nesse momento, tanto presencialmente como de suas casas. Boa noite especial à nossa magnífica reitora, professora, amiga Kátia, à nossa diretora da rádio, Unijuí FM, e também agora do museu, Cláudia Borer. Sejam muito bem-vindas. Falar de museu, falar do nosso Museu Antropológico Diretor Pestana é sempre muito importante, porque é isto. Muitos desconhecem até onde ele fica em nossa cidade. E isso é uma luta diária, tenho certeza disso e conhecimento disso, que os profissionais lá se esmeram para fazer diferente. E isso nós temos que valorizar. Museu, que é um espaço onde ele serve para educar das mais diversas formas, é um espaço onde temos atividades recreativas que buscam, sim, interagir o passado com o presente para preparar o futuro, porque o futuro se prepara se conhecendo um pouco da nossa história. Nós precisamos, sim, fazer nesse contexto essa ligação entre as memórias de quem construiu não somente a nossa cidade, mas a nossa região. E isso nós temos lá no museu. E isso nós temos toda essa história, como já foi dita pelos demais vereadores que me antecederam. Nós precisamos, sim, saber valorizar nós, vereadores, nós, comunidade, empresários de Juiz e o Poder Executivo. Precisamos, sim, a exemplo que sempre foi feito nesse município, que continue o apoio e o incentivo ao Museu Antropológico Diretor Pestana. Esperamos, sim, que seja seguido essa trajetória de sucesso do museu, e é isso que nós, que aqui eu falo em nome de toda a bancada do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, em nome de todos os nossos vereadores do PDT, um dos nossos parabéns pelos 60 anos de trabalho, de força, de dedicação, muitas vezes não reconhecido o suficiente pela nossa própria comunidade, mas tenho certeza, sim, que trabalhando com mais esforço e com apoio nosso, vereadores e comunidade como um todo, sim, vamos fortalecer cada vez mais aquele espaço que serve exatamente para registrar tudo aquilo que se fez para se construir esse Juiz tão pujante, esse Juiz tão crescente, esse Juiz que tanto nos orgulha, que tanto cresceu, que tanto cresce. Temos certeza, sim, que o museu tem a sua importância e o seu papel fundamental nesse processo. Nossos parabéns, reitora Cláudia, que possamos, sim, fazer do museu um espaço mais popular o mais rápido possível. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Bira Hertal.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste. Um especial boa noite, então, à magnífica reitora Kátia, presidente da FIDENE, a Cláudia, também diretora da Rádio Nijuí e diretora do museu. Nós não poderíamos deixar de nos manifestarmos hoje à noite, quando nós celebramos a história, a cultura, a arte que está no museu, diretor Pestana, onde a Cláudia colocava que nós, quando crianças, em período escolar, íamos fazer as nossas pesquisas, talvez antes até de nós termos em Ijuí organizada, Mutli, a União das Etnias. Eu lembro muito bem que no colégio nós éramos desafiados nas gincanas a estudar os povos que emanciparam a cidade de Ijuí e que aqui se desenvolveram e que aqui cravaram as suas raízes e que no Museu Diretor Pestana nós temos essa história guardada, como bem lembrou o professor Busnello, nas questões dos jornais. O Di Serra Post, escrito em alemão, está lá. Correio Serrano, vários outros jornais que tiveram aqui na nossa cidade, né? O Jornal Cidade, Jornal Repórter, Imparcial, toda essa história jornalística, Cláudia, está lá, e eu já também fiz uso dessas pesquisas importantes para rememorarmos a história de Ijuí. Dizer que eu, como vereador, nessa legislatura, já propus uma lei ao Executivo que valoriza a cultura e o artista local. Então, sou um defensor do museu. Sempre que nós tínhamos algum seminário, que nós trazíamos algum palestrante de fora, a primeira visita que nós fazíamos era ao museu, para que essas pessoas pudessem, de fato, conhecer um pouco da nossa colonização, do nosso trabalho, da nossa união aqui em Ijuí, do povo que aqui se estabeleceu e que fez essa pujante terra, Josias, como tu falaste. E nós também, não poderia deixar de citar a reitora, que colocava que nós precisamos, eu que defendo e defendi as cidades inteligentes em todas as áreas, e uma cidade inteligente ela não só se faz com tecnologia, mas humanizada. Nós precisamos ter um sentimento de pertencimento. A comunidade de Ijuí precisa acordar de que a cidade é dela. Ela não é do partido A, do partido B, ou de quem quer que esteja no governo executivo ou no legislativo, mas que ela é nossa, de todos. E abraçar o museu, abraçar a cidade, é abraçar a nossa história, a nossa vida. Então, nesse sentido também, nós destacamos aqui o trabalho que vemos desenvolvendo por meio também de uma legislação que incentiva, e eu parabenizo a reitora e os demais pares da Unijuí e a ACI e o Executivo que estão estudando a criação do Laboratório de Inovação, que aqui eu fiz uma proposição da Lei Municipal de Inovação e Tecnologia, que está no Executivo. E nós só vamos avançar mesmo se nós conhecermos a nossa história. Parabéns ao museu, parabéns a todos os colaboradores, a todas aquelas pessoas que fizeram parte da história e que fizeram e construíram a história do Museu Antropológico Diretor Pestana de Ijuí. Muito obrigado. Eu falo em nome da bancada governista também, que traz aqui um agradecimento especial em nome das bancadas que compõem o governo do PMDB, do PP, do PL. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade que nos assiste, em especial aos nossos convidados, aqui a Kátia, Cláudia, que vem receber a homenagem em nome do museu ao qual tanto estimamos. Não quero aqui demorar já as palavras dos colegas que me antecederam, que colocaram com muita propriedade parte do histórico, da importância, do significado que tem. Dizer que essa casa sempre vai ser parceira do museu. Já tivemos outros embates no passado, quando a situação, enfim, do museu não estava em boas condições. Teve embate aqui sobre recursos, mas esse vereador sempre teve defendendo as questões, porque sabe da importância de mantermos nossa história bem guardada, bem resguardada. E as histórias que ainda virão também serem registradas e terem condições de serem registradas. Então, a gente parabeniza, sim, vocês por essa data importante. Dizer que nós temos aqui, no plenário da casa, o Elimar Martins, nosso querido Panchinho, que faz parte da história do museu, porque a maioria dos 40 anos de fotos tiradas em Juiz passou pelo Panchinho aqui, nas histórias dos jornais, registradas em documentos. Então, também faz parte dessa história ali. Uma pequena homenagem aí ao Panchinho também, juntamente com o Museu da História. Né? Mas, da forma querida, dizer que essa casa sempre vai estar à disposição daquilo que a gente puder ajudar dentro dessas condições. E fico feliz de, no projeto Cidade Inteligente, que foi muito trabalhado, empenhado, e também ressaltar aqui, em paralelo, a homenagem ao Nijuí por abraçar essa ideia, essa questão, e proporcionar que projetos e recursos venham para a Juiz ser investido aqui dentro dessa ideia de cidade inteligente que já foi abordado aqui, que também tem sido defendido pelo colega Birertal. Então, mais uma vez, parabéns. Conta com o MDB, não só aqui, nas articulações políticas que a gente tem, nessa relação que a gente tem há muito tempo lá, quanto conosco naquilo que for possível. Muito obrigado.
Não tem mais ninguém inscrito, mas algum vereador quer se manifestar? Então eu solicito ao secretário que proceda à leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juiz, a democracia na prática, o poder legislativo e Juiz presta homenagem ao Museu Antropológico Diretor Pestana pelos 60 anos de sua fundação e preservação da memória do município de Juiz. Jorge Gilmar de Oliveira, presidente, e Paulo Braga, primeiro secretário.
Eu convido a vereadora Bruna Gubiani para que proceda à entrega da placa ao homenageado. Sem problema nenhum, prazer.
Obrigada.
Eu agradeço a presença das convidadas e solicito aos vereadores que acompanhem até a saída, mas nós vamos fazer uma pausa aí de 5 minutos para que possam fazer fotografias, né? Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Caixa Econômica Federal, ofício de número 2908 de 2021. A sua excelência, presidente da Câmara Municipal do município de Juiz, Rio Grande do Sul, assunto crédito e recurso financeiro, orçamento geral da União. Notificamos a vossa senhoria o crédito de recurso financeiro sobre bloqueio em 27 de julho de 2021 no valor de R$50.000,28, vinculado na conta de contrato de repasse firmado com esse município de Juiz, assinado em 28 de 10 de 2011 no âmbito do programa URB e Integração Assentamentos Precários, sobre gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo, respeitosamente, Eládia Maria Osmeri Barba. Senado Federal, Presidência, ofício de número 1.373 de 2021. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos ao excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, e por sua incumbência venho acusar o recebimento do ofício de número 216/2021, datado em 21 de julho de 2021, e apresentar de sua parte manifestação de agradecimento pela contribuição para o bom debate democrático que em muito enriquece os trabalhos desse Senado. E por fim, reiterar que o Senado Federal permanece ao alcance da população para o diálogo e para a busca da melhor conclusão dos temas e interesses da nação. João Batista Marques, chefe de gabinete. Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021, excelentíssimo senhor presidente Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, assunto moção de repúdio, ofício de número 173 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a Fundação Getúlio Vargas, pessoa jurídica de direito privado de caráter técnico, científico e educativo, sem fins lucrativos, escrito no CNPJ, de número 33.641.663.000, invertido 44, vem respeitosamente, tendo recebido nesta data ofício em referência, informar esclarecimento seguinte. O ofício citado informa sobre moção de repúdio deliberada por esta Casa Legislativa relacionado ao 32º exame da Ordem Unificado. Fundamenta esta noção a aplicação de uma prova que, segundo transborda qualquer senso de proporcionalidade, que seria absolutamente surreal, com questão extremamente complexa, com nível de dificuldade muito superior à exigida a quem realiza a prova depois da graduação. Respeitando o posicionamento consignado nesse ofício, lamenta com sinceridade que uma errônea impressão sobre o exame da ordem unificado, especificamente do recém-realizado, leve a esta nobre casa municipal a manifestação de repúdio. Cordialmente, Leonardo Lossi Melo Brandão. Quer que lê tudo? Permite-se a Fundação Getúlio Vargas assim apresentar a vossa senhoria os seguintes esclarecimentos. Desde que a Fundação estabeleceu parcerias com o Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil em 2010 para execução do exame da ordem unificada em todo o país, jamais houve hipótese de tratamento não isônio a qualquer candidata ou candidato. A matéria cobrada em todo o país é a mesma e se baseia na grade curricular comum a todo o curso de Direito. As provas são unificadas e elaboradas pelos mesmos, a maioria deles membros do Poder Judiciário, do Ministério Público ou ligados à Escola de Direito de Ponta. E são essas as provas corrigidas pela mesma equipe conforme o mesmo gabarito. Logo, o resultado aponta, na verdade, a tendência histórica da aprovação, o que nos permite respeitosamente afirmar ser equivocada a percepção de fronte ao bom senso ou à razoabilidade. Assim, confiantes do que essas informações poderão contribuir para melhor repercussão à Vossa Senhoria sobre o tema, renovamos os mais sinceros votos de estimação e admiração. Cordialmente, Leonardo Lose de Melo Brandão. Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul, convite. O presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Ayrton Lima, tem a grata satisfação de convidá-los para a audiência pública dessa comissão para debater o mapa de violência contra a mulher e as ações do Estado para o enfrentamento do problema. A audiência proposta pela Procuradoria da Mulher, procuradora deputada Francine Bayer, será realizada no dia 11 de agosto de 2001, quarta-feira, às 9h30, por videoconferência. Deputado Ayrton Lima, presidente da CCDH. Município de Juí, ofício de número 112 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o assunto pedido de informação de número 1.284 de 2021. Ofício de número 114 de 2021. Pedido de informação de número 1.285. Em resposta ao requerimento, oportunidade em que associamos nossos respeitosos cumprimentos, agradecemos a preocupação do vereador requerente em caminho da resposta, conforme informa a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Atendimento de animais vítimas de maus tratos, sem necessidade de encaminhamento hospitalar, 98. Atendimento extremos diversos, sem necessidade de encaminhamento hospitalar, 69. Atendimento médico hospitalar, convênio, Hospital Veterinário Unijuí, 42 animais. Animais em atendimento efetivo junto ao CCZ, 4 animais. Andrei Cossetim, prefeito. Ijuí, 9 de agosto de 2021, Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final da Câmara de Vereadores de Ijuí. Objeto, resposta ao ofício de número 223 de 2021. Senhores vereadores, a Associação Hospitalar de Caridade de Juí, através do seu procurador signatário, pela presente vem prestar as informações solicitadas no ofício de número 223 de 2021, o fazendo nos termos a seguir. De acordo com o conteúdo do ofício recebido, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Juí solicita informações a respeito do projeto de lei de número 1.281 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar de Caridade de Juí. Com justificativa para tal pedido, é referido que recentemente chegou aos vereadores a informação que o senhor presidente da Associação, Dr. Douglas Prestes, teria vínculo de pessoa jurídica através das empresas ProRim e Ceplan, e para o processo que compõe o projeto da lei de número 1.281 de 2021, estaria incluso a declaração firmada pelo dito presidente, na qual é declarado não haver contratação de parentes ou empresa, inclusive por afinidade por dirigentes vinculado ao objeto, sendo não indagado. Se realmente existe esse mencionado vínculo na empresa que tenha como sócio proprietário a pessoa do presidente Douglas para a associação do HCI, seus recursos provenientes ao repasse ao que se refere o projeto, no caso de aprovação, seriam depositados na conta da associação ou da escola. Diante requisitos anteriores, é questionado se a associação e seu conselho verificam a ocorrência dos vícios formais indicados ou de outros vícios que não sejam do conhecimento da comissão. Senhores vereadores, diante de tais solicitações, obtivemos, a Associação Hospitalar de Caridade de Juí presta os seguintes esclarecimentos. Em primeiro lugar, embora certamente vossas excelências já tenham tais informações, para que fique absolutamente claro e transparente todo o processo que envolve a proposição feita pelo Poder Executivo Municipal a que se refere ao projeto de lei de número 1.281 de 2021, deve ser salientado. A escola infantil do HCI existe desde 1983, estando regularmente registrada e habilitada para tal perante a Secretaria Municipal de Educação. B. Atualmente, a escola atende 80 crianças de 4 a 6 anos no período das 6h45 às 18h15 de segunda a sexta-feira em todos os 12 meses do ano, sendo todos os filhos de colaboradoras vinculadas ao HCI, a quem, além das atividades educacionais para a respectiva faixa de idade, é oferecido café da manhã, lanche 1, almoço e lanche 2. C. Que para atendimento das crianças, além da estrutura física adequada e complexa, tem um quadro de pessoal especializado, composto por uma coordenadora pedagógica, 7 professores, 2 auxiliares, 1 cozinheira e 1 higienizadora. O custo financeiro mensal é de R$ 52 mil, totalizando anualmente R$ 624 mil. D. Também é digno de esclarecimento o fato de que o HCI não teria obrigação de manter tal atividade, visto que, de acordo com as convenções coletivas, bastaria que repassasse o valor de R$ 88,78 mensal para cada criança, o que indica que a existência da escola representa, de um grande benefício indireto às mães trabalhadoras, de 2, um grande alívio à própria rede pública municipal, que, por determinação legal, teria que disponibilizar vaga a todas as crianças, filhas de mães trabalhadoras, e por fim, nessa base inicial dos esclarecimentos, ainda é importante salientar que a verba a ser destinada à cobertura do convênio é originária de recursos públicos federais proveniente do Fundeb, em cujo cálculo do repasse ao município são incluídas as matrículas da escola infantil do HCI. Portanto, o município, nessa situação, é um mero repassador de verbas federal. Em segundo lugar, devemos nos reportar ao objeto específico a que destina o projeto de lei. Nesse sentido, é absolutamente claro que a verba de R$ 240 mil, dividida em 2 parcelas de R$ 120 mil cada uma, se destina com exclusivamente para custeio da parte de folha de pagamentos do pessoal da escola no período de abril de 2021 até dezembro de 2021. Pois bem, diante de tais esclarecimentos, consideramos o conteúdo da declaração firmada pelo presidente não haver contratação de parentes ou empresa, inclusive por afinidade de dirigentes vinculados ao objeto. E o objeto do projeto de lei em análise, obtivemos a diretoria da Associação Hospitalar de Caridade de Juiz e seu conselho fiscal não reconhecem a ocorrência de qualquer vício formal ou material em tal declaração, em qualquer outro documento que integra o projeto, assim como em relação ao objeto propriamente dito, visto que o conteúdo nela lançado nada tem de inverídico ou ilegal. Haja vista que ninguém dos beneficiários dos recursos, professores e funcionários da escola, tem qualquer grau de parentesco com integrantes da diretoria da associação, o que, inclusive, ficará cabelmente comprovado quando da prestação de contas. Embora irrelevante, informa-se que, devido ao fato da escola não ter receita própria, sendo mantida integralmente pelos recursos gerais da associação, a conta bancária indicada no projeto é titularizada pela associação. Também é relevante o fato de que o presidente Douglas Prestes participar de empresa prestadora de serviço ao hospital, eis que tais serviços nada têm a ver com o objeto a que se refere ao projeto de lei em questão. Diante desses esclarecimentos, revoga-se a vossas excelências pautados ao interesse público e coletivo, a realização de avaliação isenta de qualquer sentimento que não haja estritamente vinculado ao conteúdo e objeto do tema envolvido, tal como o repasse de recursos oriundos do Fundeb, com destinação específica ao pagamento de pessoal diretamente ligado à escola, condições de continuidade ao atendimento às 80 crianças que são atendidas na escola. Embora cientes de que os esclarecimentos prestados são suficientes para dirimir qualquer dúvida a respeito do assunto, nos colocamos à disposição para algum novo esclarecimento que se fizesse necessário. Atenciosamente, Valmor Luiz. Ofício de número 115 de 2021, a Sua Excelência, vereador Jorge Mar Amaral de Oliveira. Pedido de informação de número 1353. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento, oportunidade em que associamos nossos respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador. Requerente encaminha a resposta conforme documentação em anexo enviado pelo DEMEI. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 116 de 2021, a Sua Excelência, vereador Jorge Mar Amaral de Oliveira, presidente desta Câmara Municipal, pedido de informação de número 1355 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento, oportunidade em que associo aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta enviada pela Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Trânsito. Existe um cronograma de manutenção de rede de iluminação pública. Inicialmente foram realizados reparos nas principais avenidas, escolas, redes de atendimentos à saúde pública, hospitais e também algumas solicitações da Brigada Militar. Restrito ao exposto e na certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para qualquer outras informações. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 117 de 2021, pedido de informação de número 1356 de 2021. Em resposta ao requerimento, oportunidade em que associo os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta enviada pela Secretaria Municipal de Obra, Desenvolvimento Urbano e Trânsito e pela Procuradoria-Geral do Município. A prática foi exercida pelas gestões passadas, realizando reserva de espaços destinados a sepultamento no cemitério municipal. Não há na legislação municipal qualquer referência ou autorização legal que possibilite essas reservas. Já nenhum serviço ou taxa pode ser expedido sem que haja a existência comprovada de um óbito. Eventuais reservas existem no cemitério, portanto, não possuem amparo legal e decorrem de práticas indevidas e irregulares, já evidenciadas pela CPI da Câmara de Vereadores de Juí e investigada pelo Ministério Público na ação civil pública. O controle desses espaços está sendo feito rigorosamente desde janeiro deste ano para que as regras tragam segurança aos cidadãos, servidores e outros interessados na questão, evitando o prosseguimento de problemas da mesma natureza. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 118, pedido de informação de número 1354, em resposta ao requerido, oportunidade em que associo aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Não é possível verificar a situação do programa Mais Vida, tampouco seus beneficiários e parcelas já recebidas, uma vez que não existe programa com a referida denominação do município de Juí. Andrei Cossetim, prefeito.
Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar.
O signatário, vereador da bancada do progressista, Jorge Mar Amaral de Oliveira, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa, o voto de pesar pelo falecimento da senhora Adriane Costa Weber. Acho que era para ser Weber, né? Signatório vereador Jorge Mar Amaral de Oliveira, integrante da bancada do Progressista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Arthur Stassenberger. O signatário vereador Marido Krombauer, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento da senhora Eva Edalila de Castro. Voto congratulatório. Autor, Ubiratã Hirtau, bancada APL. O signatário vereador, integrante da bancada APL, requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa, voto congratulatório, à direção e aos colaboradores da empresa Doutor Autopeças pelos 21 anos de atividades transcorrido no último mês de julho.
Colocamos em discussão veto, projetos de lei, requerimentos e moções. Processo 1425 de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 59 de 2021. Processo de número 1425 de 2021, Poder Executivo Municipal, relator Valdenei dos Santos, parecer pelo acatamento do veto. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 30 e o inciso 8º do artigo 38, ambos da Lei Orgânica Municipal. Durante o debate do processo, considerando a fundamentação do veto, ficou evidenciado que o veto deverá ser acatado. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer pelo acatamento do veto. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador-relator, Ubiratã Hirtau, vereador, Marido Krombauer e vereador.
Está em discussão o processo 1425. Está com a palavra o vereador Marildo Krombauer.
Boa noite, nobre presidente Jorge, vereador Alexandre, vereadora Bruna, demais vereadores, aqui, plateia que está aqui nos assistindo, nessa noite de segunda-feira, com promessa de chuva para aliviar essa seca que está aí dizimando as lavouras do interior. Noronha, que é agricultor, pode dizer isso. Então, teremos uma segunda-feira abençoada, se Deus quiser. Senhor presidente, sobre o veto, nós propomos o nome da rua Ivan Cardoso Paim, eu e o colega Bira, mas até então a gente não tinha esse conhecimento de que ainda o projeto que está sendo tramitando na CEPLAN, aonde venha a contemplar aquele projeto lá, não está aprovado ainda, né, vereador Bira? Então, por isso que foi vetado o projeto e eu digo que podemos acatar, sim. Mas assim que isso ser considerado projeto, nós voltaremos sim com esse projeto para dar o nome ao saudoso Ivan Cardoso Paim na referida rua no Distrito Industrial, na BR-285. Era isso, presidente, que eu tinha a falar.
Está com a palavra o vereador Bira Hirtau.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, só para completar o que o vereador Mutli coloca, na verdade a área, Mutli, ela está lá, ela necessita dessa denominação da via, mas nós não tínhamos a informação, né, desculpem os colegas aí, de que aquela rua que existe para mim, desde que eu vivo, aquela rua está lá aberta na linha 5, todo mundo conhece, mas ela ainda está numa área total. Então, agora o município vai fazer essa separação, vai tirar essa área, então, da via, para que a gente possa, então, de uma vez por todas, denominá-la. Isso aí.
Bom, a matéria precisa ser votada, então eu vou chamar um vereador de cada bancada para conferir a urna. Então eu vou convidar um vereador de situação, pode ser o Birertal, e um vereador de oposição, pode ser a Bruna Gubiani, para conferir a urna. De oposição? Por enquanto.
Está cheio. Os votos já estão aí.
Votação na mesa? Votação na mesa.
Agora o servidor Ricardo vai distribuir as cédulas. Eu chamo então o vereador Adalberto Oliveira Noronha para colocar o seu voto na urna. Alexandra de Freitas Lentes. Bruna Gubiani. César Busnello. Cleuton Rolim. Jorge Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa. Josias de Abreu Pinheiro, Marildo Kronbauer. Matheus Pompeu de Matos. Maurício Mikaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Machado Hertal, Valdenei Wagner dos Santos. Vou convidar o vereador Ricardo Adame para ajudar no escrutínio dos votos. E o vereador, a vereadora Alexandra Lentes, então, para ajudar no escrutínio dos votos. Então, 15 votos a favor do veto, acatando o veto do processo 1425. Processo 1426, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final, parecer de número 61 de 2021, processo 1426 de 2021, Poder Executivo, o autor, relator Valdenei dos Santos, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa do Poder Executivo Municipal em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Destaca necessária observância nas regras logísticas estabelecidas da Lei Complementar 95 de 1998. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o parecer jurídico e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer por unanimidade de seus membros favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador-relator, Ubiratã Hirtal, vereador, Marido Crombauli, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 42 de 2021, Poder Executivo, relator César Busnello, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, tendo em vista a necessidade de manutenção, conservação, regularização e licenciamento do local perante os órgãos competentes. Considerando a justificativa analisada acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer favoravelmente à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021, Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador-vice-presidente, Alexandra Lins, vereadora, César Busnello, vereador-relator, Bruna Gubiani, coletiva vereadora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 53 de 2021, autor Poder Executivo, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto não encontra óbice na legislação financeira e orçamentária do município. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Ubiratã Hirtal, vereador, Paulo Braga, vereador-relator.
Coloco em discussão o processo 1426. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, processo 1427. Altera dispositivos que menciona na Lei 7069, de 7 de julho de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final, parecer de número 60 de 2021. Processo 1427-2021, Poder Executivo, relator Valdenei dos Santos, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, tendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Destaca necessária observância nas regras logísticas estabelecidas na Lei Complementar de 95 de 1998. considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o parecer jurídico e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, relator, Bretter Tal, vereador, Marido Crombauli, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 52 de 2021, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. Destaca-se que o projeto em questão visa tão somente retificar a identificação da ação orçamentária do crédito adicional anterior aprovado. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021, Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador Ubiratã Itral, vereador Paulo Braga, vereador-relator.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Juiz para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 54 de 2021, processo de número... Processo de número 1.428 de 2021, Poder Executivo Municipal, relator Paulo Braga, parecer pela inadmissibilidade. Considerações iniciais e aspectos formais. De autoria do Prefeito Municipal de Juiz e por sua origem, o projeto de lei refere-se ao Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio de 2022 a 2025 em questão deu entrada nesta casa no dia 2 de agosto de 2021. Na sequência, antes de quaisquer outros encaminhamentos ou procedimentos administrativos ou legislativos, foi encaminhado a essa comissão para análise quanto à análise de admissibilidade da matéria, nos termos do artigo 147 do Regimento Interno da Casa. Após, recém, dependendo das conclusões desse exame, quanto à judicialidade e à constitucionalidade, será ou não deflagrado o processo legislativo nos termos da legislação. Até lá, por certo, ainda o mérito não está sobre apreciação. Feita a inicial, passamos ao exame da admissibilidade. Considerações preliminares. Quanto à origem, verifica-se que o projeto de lei não possui nenhum vício de iniciativa, proposto que é apresentado pelo Executivo Municipal, cumprindo desta forma a prerrogativa que é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 26, parágrafo 1º e 6º da Lei Orgânica Municipal. Aqui também, Lígia. Destaca-se que o projeto não encaminhou os pareceres dos Conselhos de Educação, Saúde e Assistência Social, para as respectivas propostas do plano plurianual dessas secretarias, conforme o disposto das leis federais em número 11.494 de 2007 e número 8.080 de 1990. Da mesma forma, não constou no projeto a aprovação da participação popular através da realização de audiências públicas, conforme o artigo 48, inciso 1º, da Lei Complementar de número 101 de 2000 e artigo 44 do Estatuto das Cidades, Lei número 10.257 de 2001. Oportuno destacar ainda que não consta no referido projeto de lei manifestação expressa das autarquias municipais da quais sejam DEMEI, DEMEI Geração, PrevJuí, quanto uma mínima participação às respectivas estimativas de receita e projeções de despesa, bem como possíveis programas temáticos ou de administrativos a serem implementados por cada uma, considerando a sua autonomia administrativa e financeira. Ainda para agravar a situação, o projeto não prevê o planejamento quadrienal do Poder Legislativo conforme enviado nas planilhas orçamentárias e resulta num planejamento realizado distorcidamente pelo Poder Executivo, sendo importante, no mínimo, sem prejuízo de outros aspectos legais, apontar a não observância no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei número 101 de 2000. Senão, vejamos, artigo 12, as previsões de receitas observarão as normas técnicas e legais considerando os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e senão acompanhadas de demonstrativos de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aqueles a que se referem e da metodologia de cálculos e premissas utilizadas. Parágrafo 3º. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas da receita para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Em relação à página de número 9 do processo legislativo PPA de 2022 a 2025, onde constam as receitas realizadas dos exercícios anteriormente de 2021 a 2024, base de cálculo para o repasse do 10º à Câmara Municipal de Ijuí. Cabe salientar que a receita apresentada na planilha cita o ano de 2021, base de cálculo para o orçamento de 2022 de 204.429.700 reais, não condiz com o que será efetivamente realizado, pois já no ano de 2020 totalizou uma montante de R$ 207.464.923,94 oficial. A 31/12/2020, valor que deve ser atualizado para a base cálculo no ano de 2021 e assim consecutivamente para os anos de 2022, 2023 e 2024. Quanto às atualizações das receitas realizadas nos exercícios anteriores de 2021 e 2024, foi aplicado o percentual de 6,3% em média nos 4 anos estimados. No entanto, o crescimento real efetivo apresentado nos últimos 4 anos foi de 10,47% dos relatórios do TCERS. Ainda é importante salientar que, por anos, o Poder Legislativo deixou de fazer investimentos necessários, no intuito de contribuir com o Poder Executivo, sendo que, nesse momento, não há mais como adiar as melhorias e investimentos, que são imprescindíveis a esse poder, ou seja, não caracteriza a desnecessidade dos recursos por parte dessa Casa. 3º, da autonomia do orçamento, das finanças, da reparação dos poderes, da independência entre os poderes do décimo do Poder Legislativo. O Legislativo, nessa fase preambular, por assim dizer, limita-se a relembrar algumas questões da ordem constitucionais e infraconstitucional quanto ao Legislativo. A Lei Orgânica do Município de Juí prevê que, artigo 40, compete ao Prefeito Municipal colocar à disposição da Câmara Municipal, na forma da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, e da Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias que lhes são próprias, compreendido os créditos suplementares e especiais até o dia 20 de cada mês, redação dada pela emenda à Lei Orgânica de número 12 de 2002. Destaco e friso nosso. Artigo 67, parágrafo 3º, orçamento anual compatibilizado com o plano plurianual elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as receitas e despesas dos poderes do município, seus órgãos e fundos. Não é à toa que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Constituição Federal e a LOM do município de Juí prevê dispositivo nesse sentido. O desembolso destinado ao Poder Legislativo terá como referencial os valores previstos nos artigos 29 a 168 da Constituição Federal de forma de cronograma de repasse de suprimentos ao Legislativo encaminhado ao Legislativo todos os dias em até 20 de cada mês, dia após a publicação das leis. Referida à disposição, por sua vez, nada mais faz remeter à gestão orçamentária à observância de dispositivos da própria Constituição Federal que prevêem limites aos orçamentos da Câmara Municipal, artigo 29-A, bem como a data limite para repassos dos décimos mensais do Legislativo, artigo 168. Neste ponto, o reconhecimento da impossibilidade de participação do Legislativo da forma significatória em respectiva prática, asseverar que os próprios artigos 29-A e 168 da CF são inconstitucionais, o que não faria qualquer sentido. Os dispositivos em questão da lei são inimpugnáveis, apenas explícita a necessária de óbices àqueles preceitos constitucionais. Pelo princípio da simetria, termos que há um limite, um teto acima qual qualquer dispositivo infraconstitucional que contraria o percentual estabelecido no inciso 4º do artigo 29-A estará inquinado da inconstitucional. Nesse sentido, necessária deverá ser inserido o dispositivo no PPA em tramitação da Casa Legislativa, deverá ter em sua redação inclusa, conforme o dispositivo do inciso 4 do artigo 29-A da CF de 88, vinculado o total de despesas do Poder Legislativo, incluindo os subsídios dos vereadores e incluindo os gastos com inativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Carta Magna. Obviamente que os 7% falado não significa algum direito subjetivo do Poder Legislativo, bem verdade que trata-se de um teto, mas com certeza, até esse teto e correspondentes aos cronogramas de despesa e de reais necessidades do Parlamento, torna-se um direito real de ver sua dotação provindas e remetida nos termos constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto. Constitucional e administrativo, recurso ordinário em mandato de segurança, repasse de dotação orçamentária pelo Poder Executivo ao Legislativo, bloqueio, impossibilidade, violação a direitos líquidos e certos. 1. Mandado de segurança impetra contra acórdão de negócio de segurança objetiva à liberação de dotação orçamentária é um entendimento de repasse de do décimo do Poder Legislativo pelo Executivo deve ser proporcional à receita efetiva arrecadada, não podendo ultrapassar esse limite sob pena de compreender a disponibilidade financeira no mínimo 2. O repasse das dotações orçamentárias pelo Poder Executivo aos demais poderes nos termos previstos do artigo 168 da Carta Magna de 1998 não pode ficar à mercê da vontade do chefe do Executivo sob pena de ser por em risco a inadimplência desses poderes, garantia inerente do Estado de Direito. Tal repasse feito pelo Executivo deve observar as prescrições constantes na Lei Orçamentária Anual a fim de garantir a independência entre os poderes, impedindo eventual abuso de poder por parte do chefe do Executivo. Quarto, o quanto a ser efetivo deve ser proporcional à receita entre público, até porque não se pode repassar mais que concretamente foi arrecadado, mas por uma questão até de inadimplência e harmonia entre os poderes, é de bom ouvir a sugestão do prefeito corrija essa anomalia através de retificação do projeto de lei em questão em conformidade com as planilhas orçamentárias do Poder Legislativo encaminhadas ao Executivo conforme anexo. Conclusão. Pelo fio do exposto da defesa da constitucionalidade dessa comissão por unanimidade decide pela inadmissibilidade do projeto, determinando a devolução ao Poder Executivo a fim de sanear as providências contidas no corpo dessa peça. Portanto, nos termos regimentais, fica interrompido o procedimento do projeto, eis que inapto para deflagrar o processo legislativo propriamente dito. Para tanto, a comissão devolve o projeto ao Poder Executivo para saneamento de questões apontadas. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de agosto de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Paulo Braga, vereador-relator.
Projeto de lei de autoria de Ubiratã Machado Hertal. O senhor secretário fará a leitura. Segundo orientações, aqui é só feita a leitura. Então, projeto de lei de autoria de Ubiratã Machado Hertal. O senhor secretário fará a leitura.
Senhor presidente, senhores vereadoras e vereadoras, encaminho a apreciação de vossa senhoria o incluso projeto de lei que institui o dia do servidor público municipal aposentado no âmbito do município de Juiz e da outras providências. Na certeza que a vossa senhoria dispensarão a máxima atenção ao que ora apresento, aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações. Ubiratã Hertal, PL.
Baixa as comissões. Está com a palavra o vereador Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez a comunidade, pessoal todo que nos assiste, a imprensa. Nós temos para viver, senhor presidente, um momento histórico nesta casa. O relatório que foi lido do parecer recentemente, ele não é, nesta casa, uma coisa inédita. Isso há 4 anos atrás, casualmente esse vereador era também presidente da Comissão de Finanças e Orçamento à época, nós também fizemos a devolução do PPA, além de solicitar os valores reais para a Câmara, também alertando de alguns procedimentos, de alguns documentos que faltavam ao PPA à época. Então hoje, nós estamos juntamente aqui, que o vereador Beto, que também foi um dos que trabalhou nessa ideia, que a gente, o Brunel também é um cara que sempre defendeu essas questões, já que quer fazer justiça, de que o recurso, Josias, da Câmara de Vereadores, constitucionalmente, é de 7%. O gasto é até 7%. Mas cabe ao Executivo encaminhar aqui. E baseado no que nós conversamos, eu provoquei a bancada de governo, através do colega vereador Biretal, que nos lidera, para conversarmos com o Executivo e passar para ele os anseios dessa casa. Para alegria nossa, o prefeito Andrei, que já foi dessa casa, que conhece essa casa, foi muito sensível e falou para nós: pode encaminhar novamente o projeto para cá, que nós faremos adequação e encaminharemos de acordo como tem que ser a lei. Vim da casa, sei como funciona e quero que tenha, que o Legislativo de Juiz tenha a sua independência e não fique, como há muito tempo, muitos anos atrás, de joelho ao Executivo. Então aqui eu quero deixar, desde já, os parabéns aos colegas que nos ajudaram nessa articulação e principalmente ao Executivo, na pessoa do prefeito Andrei, que teve a sensibilidade de entender a importância desse ato, que são mais de 38 anos que esta casa tem esse tipo de cultura e que está sendo quebrada no momento que vim novamente PPA com os ajustes conforme acordado. Vindo essa casa, sendo aprovado, está sendo feito um ato histórico no município de Juiz, que é o cumprimento à risca daquilo que determina a Constituição. São parabéns a esta casa que ajudou a mobilizar, a conversar, e principalmente também a bancada e governo, juntamente através do nosso líder Bira, junto com o prefeito ali, conseguimos ter esse entendimento. Agora, claro, faltam algumas documentações que o PPA tem, que é de praxe, é que antigamente se vinha documentos e simplesmente se aceitava a documentação. Então também tem que parabenizar aqui os servidores da casa, que fizeram todo, juntamente com os demais colegas de casa, fizeram todo esse parecer muito bem endossado e encaminhado, que está sendo retornado agora ao Executivo. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Requerimento número 14/2021, de autoria do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Assunto convite. O senhor secretário fará a leitura.
César Busnello, vereador, integrante da bancada do PSB, requer nos termos regimentais envio ao convite aos idealizadores do projeto integrado ao curso de design da Unigi para explicar o projeto na Câmara de Vereadores. Ação que busca revitalizar dois viadutos de Juí. Um deles é o viaduto João Cláudio Boniatti e o outro é o viaduto José Fagundes Melo. O trabalho é baseado nas revitalizações dos viadutos, trazendo referência aos contextos históricos e social da cidade. César Busnello.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Lígia. Requerimento de autoria do vereador Cleuto Antunes Rolim, bancada PDT. Assunto convite.
Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a vossa senhoria, nos termos regimentais, o envio ao convite à senhora Denise Angélica Costa Lima, coordenadora do setor de iluminação pública do município, para comparecer em reunião das comissões em data a ser agendada para esclarecer e discutir assuntos relacionados à iluminação pública municipal.
Coloco em discussão o requerimento. Está com a palavra o proponente da matéria, Cleuton Antunes Rolim.
Boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, caros colegas edis, público que nos assiste presencialmente, o pessoal da imprensa que realiza a transmissão, para nossos internautas. O convite para a colega servidora pública, Denise, é para falar sobre um pouco dos trabalhos realizados até então e as projeções futuras para a futura denominação pública do município de Juiz. Por que eu faço o convite a ela se fazer presente nessa casa? É para explanar algumas indagações, não somente desse vereador que está fazendo o convite para a Denise, mas também para a população, no momento que indaga o vereador, que o vereador é o fiscal. E a iluminação pública é um tema sempre bem pautado aqui nessa casa, não só dessa gestão, mas também das gestões passadas. E é importante, e a iluminação pública se refere à segurança pública, ainda mais no mundo de hoje, onde o poder de compra das pessoas, a inflação vem dizimando. Então, vai ser o momento que a Denise, ou o responsável que se fazer presente aqui nessa casa, para colocar, como um todo, a posição, os trabalhos realizados. Por quê? A semana passada, subi nessa tribuna aqui e tinha comentado que, durante a semana, mais de 50 pessoas me procuraram, falaram comigo, me mandaram mensagem, me ligaram, foram até a minha residência, aonde questionando a questão da demanda do conserto, que muitas vezes passa de 15 dias, mas não é só desse governo, é do governo passado também. Mas aí cabe o papel do vereador trazer para a discussão. E esse trazer não quer dizer que vai resolver a questão da iluminação pública, porque a questão da iluminação pública é uma questão delicada, que ela tem que começar a engrenar para que a população deixe de não ter um serviço. Porque o serviço é cobrado. Então, todo mês vem na conta de energia aí. E eu vou aqui, já falava com o secretário Fábio aqui anteriormente, e outras vezes, na questão também da prestação de serviço das contratadas. Essa área eu posso falar porque faz mais de 20 anos que eu atuo nessa área e muitas vezes percorri a cidade consertando a questão da iluminação pública. Muitas vezes os problemas acontecem devido das contratadas contratar pessoas não qualificadas para prestar, porque no sistema capitalista, muitas vezes os que ganham a licitação não contratam pessoas qualificadas devido à questão de remuneração. Isso acontece, e isso também é inquestionável. E também as pessoas pensam mais no lucro do que na prestação de serviço. Essa é a questão. Então, que traga essa cara para discutir num bom tom, aonde todos possam interagir. Eu espero que seja aprovado esse requerimento. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 10/2021, autoria Matheus Pompeu. Senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, nessa signatória, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem ao jovem atleta de jiu-jitsu, Vitor Piffer,
em sessão plenária a ser agendada em razão às suas conquistas em competições nacionais e internacionais, conforme segue. Campeonato Sul-Americano, terceiro lugar mundial em São Paulo, Campeonato 2021, faixa cinza, Campeonato Guapari, Campeonato Curitiba, Campeonato Sul-Americano, segundo lugar desafio, Campeonato Gramado, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Copa Prime, segundo lugar brasileiro, Campeonato FJJRS.
Coloco em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria de Maurício Micaelci mais Marildo Kronbauer. Assunto, homenagem. O senhor secretário fará a leitura.
O vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja homenageado na sessão ordinária em data a ser agendada a empresa Esquadrilhas Tons pelos 60 anos de atividade no município.
Coloco em discussão o requerimento 01-2021. Está com a palavra o vereador proponente Maurício Micaelson.
Senhor presidente, só acrescenta o vereador Birertal, por gentileza, no... Aqui não foi lido por isso, então. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento 05, de autoria de Rodrigo Noronha. Envio de ofício. O senhor secretário fará a leitura.
O signatário vereador, integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao ofício ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, solicitando que seja feito estudo técnico na RS 155, quilômetro 2, entrada para Rua Cassiano Ricardo, pois há risco de acidentes devido ao grande fluxo, principalmente em horários de pico.
Coloco em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 05. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção 042, de autoria de Cleuton Rolim e signatários. Senhor secretário... Minha secretária não me ajudou. Requerimento verbal, está com a palavra o vereador Beto Noronha. Pedimos escusas aí pelo atrapalho.
Tranquilo, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Alexandra, Bruna e coletivos, que hoje o time está completo, lideranças da comunidade, Celso, advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, secretário Fábio, que se encontra acompanhando a sessão, Juarez Foleto, presidente da União da Associação dos Bairros de Juí, seu Antunes, que é presidente do Bairro Herval, servidor público estadual da SUSEP também, demais lideranças que estão aqui, integrantes do governo, servidoras do Judiciário, através da Jaqueline, uma saudação especial a todas. Importante o acompanhamento da nossa sessão, das pautas, assim como também da nossa comunidade, que acompanha através pelas redes sociais, os internautas. Pedro, do portal Tá Na Mídia. Eu solicitei esse espaço porque nós temos muitos temas importantes que são objetos de debate nessa casa e de interesse do município, e tem um deles que nós já tomamos posicionamento aqui na nossa casa. O Poder Legislativo de Juiz já se posicionou. Mas quero fazer uma provocação aqui, uma solicitação à mesa diretora, presidente, que marque o mais breve possível, de uma forma urgente, uma reunião com o prefeito Andrei Cossetim, para nós tratarmos sobre a questão da privatização da Corsã. Nós nos posicionamos. Os projetos estão na Assembleia Legislativa. Está na iminência, inclusive, devido ao pedido de urgência por parte do governador, de serem votados, inclusive, esse mês. E nós, o município de Juiz, o que nós vamos fazer? Qual que é o posicionamento do município de Juiz? Qual que é a posição do Executivo Municipal? Qual que é a opinião? Bom, talvez ainda o Executivo, o prefeito, não tenha uma posição definida, porque é complexo, mas nós temos que discutir esse tema. E nós, o Poder Legislativo, que na sua essência representa a toda a sociedade juense, nós tomamos posição formal. Agora nós precisamos ir além. Nós precisamos dar um passo a mais de discutir esse tema. Nós, o Poder Legislativo, somos contrários à privatização da Corsã, a contrária à privatização da água, mas e o Executivo Municipal? E quais as articulações que são necessárias a fazer em relação a esse tema? Qual que é o posicionamento da MUPLAN, dos demais prefeitos, da FAMURS? Então, é nessa linha que eu ocupo esse espaço de solicitar o requerimento verbal para que a mesa diretora tome essa iniciativa, se possível, para essa semana ainda, porque o tema é urgente, é urgentíssimo. Eu estou muito preocupado, porque nunca é demais ressaltar, nós não estamos discutindo a hipótese somente de uma privatização de uma empresa. Nós estamos discutindo, e na iminência que possa ser, inclusive, privatizado o acesso à água. É isso que está em jogo. A água é o principal produto, é a principal riqueza que nós temos no mundo. E a intenção do governo do Estado é passar para a iniciativa privada, que tem o controle. Nunca é demais afirmar de que comunidades aqui do interior do município de Juiz, que lá tem as suas redes de água através das associações, que se for privatizada a água, não será da forma como acontece hoje. Eles terão que pagar pelo uso dessa água. Então veja o quanto que é complexo e o quanto é importante esse debate que nós temos que fazer. Então, senhor presidente, eu sei da sua relação, da sua posição aqui, inclusive, que assinou favorável a essa moção quando nós encaminhamos aqui nessa casa, de repúdio contra a privatização. Então, se possível, acho que talvez a sexta-feira seja o dia adequado, onde nós já temos as reuniões das comissões, que essa reunião, se o prefeito se dispor a vir aqui na casa ou nós irmos ao gabinete, tanto faz. A questão é que nós temos que discutir esse tema e a minha proposta, se possível, que ela seja na sexta-feira, logo após a reunião das comissões, onde todos os vereadores e vereadoras possam participar.
Está em discussão o requerimento verbal do vereador Beto Noronha. Está com a palavra o vereador Birertal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente. Beto, muito salutar esse teu requerimento, e eu queria só emendar que nós participamos, eu participei juntamente com o deputado estadual Paparico Bach aqui numa reunião aqui em Juiz, do CISA, onde nós tivemos os prefeitos da região, e que estava presente o procurador jurídico da FAMURS, que está tratando deste assunto. Eu gostaria só de que os nobres colegas prestassem atenção nesse tema, que é de extrema relevância, porque eu quero só convidar a todos, e gostaria que todos votássemos a favor desse requerimento do Beto, e que nós pudéssemos trazer, que for de forma online, presidente, a FAMURS, justamente como tu colocaste, Beto, mas que nessa reunião, talvez na sexta-feira, que nós consigamos fazer isso, que é o que eu falava aquele dia com o Cleuton, né? Que a importância de ouvir o prefeito, mas que a região vai regionalizar, a proposta é de regionalização, nós não vamos viver numa ilha aqui se nós formos privatizar, isso aqui vai ser uma questão regional, né? Então, nós temos que ter esse debate e já está quase vencendo o mesmo prazo. Então, né, nós precisamos ouvir, doutor Ricardo, a FAMURS, a assessoria jurídica da FAMURS, que tem um entendimento de que nós não podemos, primeiro, o governador não tem esse direito de vender aquilo que não é dele, porque o contrato é dos municípios. O contrato da prestação de serviço da Corsã, que nós temos com o município, é do município, não é do governo do Estado. Então, esse contrato é que está em jogo. E nós não podemos deixar isso passar. Muito bem, e concordo contigo e estou votando favorável ao teu requerimento.
Está com a palavra o vereador Beisso.
Então, volto a essa tribuna, Beto, para falar da importância desse requerimento e da importância de ter essa conversa com o Poder Executivo, que ele venha se posicionar, porque é de fundamental importância e essa casa, que nem você já havia falado aqui, já tem uma posição. E eu acredito que essa casa, na sua totalidade, ou no mais próximo da sua totalidade, defenda a Corsã. E Juí, pelo tamanho do município, 80 e poucos mil, quase 90 mil moradores, consumidores, que Juí exerce um papel de influência nos demais municípios. Então, vai ser uma satisfação imensa discutir com o Poder Executivo aqui em Birertal a importância dessa questão da regionalização da Corsã. Então, e as famílias, Beto, estão sofrendo. Então, acaba com a estrutura familiar. Quando a pessoa está de fora, tranquilo, não é comigo. Mas, enfim, é uma sequência. No primeiro momento, não vai me atingir. Mas, com o passar do tempo, vai atingindo um por um. E muitas vezes, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não discuti isso antes? E o prefeito, ele foi eleito pelos eleitores do município. Então, cabe sim, é uma forma de respeito vir debater, dialogar, divergir, mas não negar a importância desse debate.
Palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 42/2021, autoria de Cleuto Rolim, signatário. Senhor secretário fará a leitura.
Signatários, vereadores, requerentes, nos termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa, a moção de apoio aos pais que desejam que as aulas voltem ao normal. As crianças precisam voltar às aulas por muitos motivos. Aprendizagem, rotina, relação interpessoais, questões psicológicas, ansiedades, etc. Desde que iniciou a pandemia, os governos, juntamente com o Ministério da Saúde, tornaram as medidas cabíveis, pois tais como distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, enfim, medidas para controlar o aumento da pandemia. Todos os governos buscam algo a mais, a vacina para imunizar a população. O tempo passou e tudo foi voltando ao seu devido lugar com a imunização tão sonhada pela população. Professores, pessoas com comodidades, profissionais da área da saúde, finalmente chegando à parcela de população geral. Tudo isso trouxe a tranquilidade para os dias atuais. A vida já está quase na sua normalidade. Nos deparamos com bares abertos, festas, aglomerações em praças públicas, igrejas, reuniões políticas e administrativas dos três poderes e tantos outros que poderiam ser citados. Por que então as aulas não voltam ao normal nas escolas públicas, considerando que as escolas privadas estão funcionando normalmente na cidade de Juí, além de haver um diferencial de aprendizado na escola privada em relação à pública? Esse atraso do retorno às aulas provoca um distanciamento ainda maior entre os alunos, pais e profissionais da educação.
Está em discussão a moção. Está com a palavra o proponente da moção.
De novo aí, presidente Jorge Amaral. Então, hoje eu venho para falar um pouco das angústias de alguns pais em relação ao retorno daqueles pais que querem que seus alunos voltem à vida normal. Eu até elenquei alguns. A educação de alunos fora da sua normalidade. O que, que nós temos sentindo? Menos riquezas e desenvolvimento para o país futuro. Colapso na educação, perda de competitividade, apagão futuro na mão de obra qualificada. Dados do TIC Domicílios, que em 2019, que 67% dos lares no Brasil não possuem computadores e internet. A Unicef, intitulado Processo Escolar, destaca que 4,2 milhões de alunos, apesar de matriculados e sem período de férias, não receberam nenhuma atividade escolar. Perdemos, com as escolas fechadas, em torno de 5,5 milhões de alunos da rede pública. A pesquisa mostra que 40% das famílias estão desmotivadas. Evasão escolar entre 2019 e 2020 dobrou. Aonde os países que despontam na questão da educação, eles têm, em média, 7 horas de turno em sala de aula. Um dos maiores erros dos governantes na pandemia foi pensar que poderia dar uma pausa na educação. Precisamos, hoje eu estou relatando aqui, eu estive realizando visitas, me ligaram, de mães e pais que estão angustiados. Eu, como pai, posso falar na questão das aulas. Muitas vezes se discutiu aqui nessa casa, presidente Jorge Amaral, que todo mundo buscava a questão da vacinação. A vacinação chegou, porém, não está na sua totalidade. Mas dá para começar a querer pensar em voltar. As escolas privadas, elas têm um diferencial. E a elite, na sua parte, manda os alunos para a escola privada. E mesmo em tempos normais, há uma discrepância em relação da escola pública e à escola privada. Claro que nessa casa se discutiu várias questões de insumos para ter para a reabertura das escolas. E eu estou propondo que a gente discuta nessa casa aqui, e eu estou aqui para representar as pessoas. Muitos pais, muitas mães tiveram que abandonar o seu emprego. Muitas mães não conseguem ir buscar os seus filhos às 4h30. Não conseguem. Elas estão sofrendo. Então, tem que... Eu sei que o governo já começou, eu sei que precisa aparecer, tem normativas, mas tem que se discutir essa questão da importância de retorno, não na sua normalidade, mas na sua quase normalidade. Se vocês perceberem, está aí o Poder Executivo também liberando por mais tempo os bares, restaurantes, mas se vocês olharem as pracinhas, se vocês olharem as crianças, elas estão mais fortinhas, elas estão mais, elas comem, e tem pais que só choram, porque a questão econômica de valores diminuiu muito, e muitas vezes um pai e uma mãe vai pedir para sair mais cedo, não dá, ou você escolhe, e o meu, não, então filho tu deixa de lado, o importante é estar aqui. Também vou trazer para a questão do setor público. Muitos servidores não conseguem buscar, mas de novo você vai buscar o teu filho às 4h30? Aí eu vou falar que nem assim, vou usar meu tempo, um pouquinho mais, posso? É isso aí, espero que você aprovar então, me emociono falar aqui.
Palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção 42. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 43, de autoria de Matheus Pompeu e signatários. Senhor secretário fará a leitura.
Os signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa para a Câmara dos Deputados a moção de apoio ao PL 147 de 2021 do PCCS. Dispõe sobre a unificação dos quadros e pessoas do pessoal de servidores efetivo do cargo, dos cargos comissionários e funções gratificados do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, a instituição do plano de carreira, cargos, funções e remunerações do Judiciário Estadual. Vale ressaltar que a proposta não terá repercussão orçamentária imediata. As melhorias na carreira dos trabalhadores somente serão possíveis a médio e a longo prazo. Pontos importantes do PL 147, planos de carreiras, cargos, funções e remunerações dos servidores do Poder Judiciário Estadual. O referido projeto de lei não possui repercussão orçamentária imediata por conta da Lei Mansueto, Lei Complementar 177 de 2020 e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Promove a desproporcionalização e a da administração de pessoal, reduzindo de 48 cargos para 6 cargos do Poder Judiciário. Agiliza a distribuição e lotação de servidores como base no volume da demanda, inclusive equilibrando a força de trabalho em todas as comarcas, melhorando a qualidade e a rapidez do serviço prestado à população. Promove a implantação do processo eletrônico, inclusive dos processos físicos, e cria uma série de funções para cartórios descentralizados, unidades que, independentemente de sua localização, poderão efetivar atos processuais em diferentes lugares do Estado, dando mais serenidade à justiça, favorecendo assim toda a população gaúcha. A aprovação do plano de carreira promoverá a atualização das estruturas do Poder Judiciário, adequando-as à modernidade. O projeto de lei 147/2021 permite a inovação da gestão administrativa dos recursos humanos do TJ, promovendo o aumento na qualidade, eficiência e produtividade dos servidores dos serviços aos cidadãos.
Está em discussão a moção. Está com a palavra o vereador proponente da matéria, Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente. Vereadora Alexandra, Bruna, coletivo hoje completo aqui. Demais vereadores. Presidente da UAB, Juarez Foleto, né? Presente na casa. Simpson Antunes, demais lideranças comunitárias de bairro. E a minha fala hoje é especial para a comunidade que nos assiste e também para os servidores, então, do nosso judiciário que se fazem aqui presente uma sua representação. Né? Então, recentemente estive reunido com esses servidores, senhor presidente, para discutir, então, essa moção. Foi um pedido, uma provocação deles aí, por intermédio do Ivo Schwank, que é suplente de vereador nosso aqui do PDT nessa casa. Falamos com a Jaque, com a Ângela, com a Solange, com o Christopher, enfim, demais servidores, para propor, então, essa moção em apoio, que ela vai se ecoar em diversas outras câmaras legislativas municipais que já têm ecoado, em favor, então, desses servidores de carreira, que eu faço um parênteses aqui, que sempre nosso mandato, o gabinete do vereador Matheus Pompeu vem defendendo. Fizemos aqui a moção de abertura, então, atividade comercial em todo o Estado, a moção de apoio, então, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Fomos a favor, então, da reposição inflacionária dos servidores públicos municipais, que infelizmente não foram acatada devido à emenda à medida provisória 173.
e assim como também a modernização do plano de carreira dos servidores da Brigada Militar e diversas outras moções sempre voltadas para os servidores, para o setor público. E quando a gente fala isso, eu sou defensor do serviço público de qualidade. E para se ter um serviço público de qualidade, nós precisamos de servidores públicos motivados, servidores públicos que tenham uma perspectiva de melhora. Falávamos aqui anteriormente, hoje, você, em diversas carreiras, você entra num grau, num nível, e não tem perspectiva alguma de crescimento, de evolução dentro da sua carreira. E é assim que vem acontecendo com os servidores do judiciário. O judiciário esse, que por mais que tenha suas mazelas, por mais que tenha as suas dificuldades, o judiciário esse do Rio Grande do Sul, que eu posso falar porque sou também advogado e trabalho diariamente com isso, é um dos melhores do país. E por que não, então, valorizar isso com a constituição do plano de carreira, algo que não existe hoje? E com isso, já para salientar também para a comunidade, não irá onerar os cofres públicos, até porque a lei hoje não permite, mas irá sim dar dignidade, irá sim desburocratizar o sistema judiciário, como aqui bem falava na sua narrativa o vereador Paulo Braga, lendo então a nossa moção, reduzindo de 48 para 6 cargos. Então, isso vai desburocratizar, vai agilizar o sistema judiciário. Então, por isso, eu peço o apoio dos colegas vereadores que, porventura, ainda não assinaram a moção. Muitos já assinaram, enfim, que votem favorável a essa moção para esse projeto que, se não me engano, amanhã estará baixando então, a Comissão de Constituição e Justiça lá da Assembleia Legislativa do Estado, para, então, a apreciação e posteriormente, aí os trâmites para votação e aprovação. Então, o nosso pedido especial é esse, apoio aos servidores que aqui se fazem presente, aos servidores do Fórum de Juiz, de todas as comarcas do nosso Rio Grande do Sul, em apoio a esse projeto, apoio, então, ao PL 147 do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Judiciário. Muito obrigado a todos.
Palavra continua à disposição. Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani, depois o vereador César Busnel.
Boa noite a todos, então. Agora sim, as gurias do coletivo que aqui estão, comunidade que nos assiste, presidente, demais colegas, vereadora Alexandra, salutar essa moção, porque é um debate que vai iniciar agora em demais comarcas também, em outros momentos, já estivemos falando da importância do servidor. Nós temos no Brasil uma organização institucional tríplice, que é aquilo que a gente chama de judiciário, executivo e legislativo. Nós, aqui dentro do legislativo, sabemos e trabalhamos diariamente com atendimento ao público, com atendimento de demandas da sociedade, demandas de setores importantes. E sabemos a importância que tem os servidores aqui nessa casa para que nós, enquanto coletivo de vereadores deste mandato, possamos trabalhar, possamos atender e possamos, sobretudo, fazer com que o Legislativo de Juiz cumpra a sua função social. E aí sim a gente tem que entrar, Matheus, no debate de um plano de carreira para quem trabalha no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Escutamos recentemente de vários advogados, servidores, trabalhadores, estagiários também, que lidam diariamente com as inconstâncias que tivemos no sistema do judiciário. Né? Toda essa adequação, pandemia, 2 milhões de processos físicos parados neste momento, que começa a se retomar agora, mas que estiveram por praticamente 2 anos parados, e houve essa tentativa de adequação, né, para o virtual, e então tivemos bastante inconsistência, estresse, servidores trabalhando em casa, com cargas horárias, que a gente sabe que sim, o home office passa das cargas horárias semanais, e a gente viu isso acontecer também com o judiciário, que não é um poder diferente do nosso, é um poder que também está dentro da sociedade. Então, nesse sentido, Matheus, o Coletivo das Gurias vota a favor da tua moção, a 147/2021, em apoio a esse projeto de lei.
Está com a palavra o vereador César Busnello.
Inicialmente, eu quero saudar e parabenizar o vereador Matheus pela proposição e gostaria que, na medida do possível, ela fosse estendida para até criar mais força por proposição de todas as bancadas, de todos os partidos. Isso, sem sombra de dúvida, fortalecerá ainda mais, né, lá na Assembleia, quando for na Câmara dos Deputados, quando for enfrentado esse tema. Mas eu quero dizer para os servidores que estão aí, presentes nessa noite, nessa sessão, que para nós termos um Estado democrático de direito consolidado e forte, é preciso, conforme foi falado antes pela vereadora Bruna, que nós fortalecemos os três poderes desse Estado, que são o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. E o fortalecimento do Poder Judiciário, ele passa necessariamente também pela valorização dos servidores, servidores do Poder Judiciário. E quero dizer que o Partido Socialista Brasileiro, quando vira pauta qualquer tema que retira direitos dos trabalhadores, seja da iniciativa privada ou do serviço público, da vida pública, o PSB, nos três níveis, ele é radicalmente contrário à retirada de direitos dos trabalhadores. Salvo um ou outro deputado que descarrilhe os trilhos, né, como nós temos aqui no nosso Rio Grande, que inclusive está sofrendo procedimento dentro do partido por posições contrárias, muitas vezes, aos trabalhadores. Quero dizer que essa proposta, essa moção de apoio do PL 147/2021, terá sim o nosso apoio. Tá? Quero fazer questão de subscrever, de assinar esta moção e solicitar ao colega que estenda, obviamente, se os outros colegas assim desejarem, para todas as bancadas, para todos os partidos. Era isso, senhor presidente e senhoras representantes das servidoras do nosso Poder Judiciário.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais está com a palavra, então, o vereador Matheus Pompeu.
Então, em resposta, então, à solicitação do nobre colega vereador César Busnello, de ser todas as bancadas, não me oponho a isso, né? Agradeço aí, inclusive, a sugestão do vereador, e se assim for o entendimento dos demais colegas, pode ser sim essa moção para ganhar mais força, mais corpo, ser assim de todas as bancadas. Muito obrigado.
Então, todos concordam, né, que seja de todas as bancadas a moção. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações constando na pauta e passamos aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Paulo Braga está me sugerindo que eu chame todo mundo aqui para a gente dar uma conversada. Estou acatando a sugestão do meu secretário.
Sim, pode esperar que nós viremos a mesa.
Não, mas está suspensa a sessão até para conversar. Por estar mais perto do microfone, o Beto Noronha.
Senhor presidente, quero ser bem sucinto na minha fala. Primeiro, quero aqui registrar, porque nós, a gente faz a crítica, faz a cobrança, E é preciso reconhecer também quando há, por parte do Executivo Municipal, algumas ações. E quero fazer aqui o registro de uma ação que foi conclusa agora nessa semana, na linha 2 Oeste, mas pessoal se identificando na localização após a Fumisa. Ali era um trajeto que estava em péssimas condições, tinha necessidade, inclusive, de bueiros, de pontes e a estrada. Nós, no mês, já tínhamos encaminhado anteriormente, diretamente com o secretário, quando ele assumiu, e no mês de maio, a convite, a representação da Secretaria de Desenvolvimento Rural nos acompanhou até a localidade e assumiram o compromisso com os moradores. Reunimos ali, tinha cerca de uns 20 moradores, entre agricultores e outros, e é onde foi assumido o compromisso e foi executado, foi cumprido. Então, concluso agora, na semana anterior, onde na quinta-feira estive junto com o secretário adjunto, Giovanni Borba, acompanhando os trabalhos. Quero ressaltar aqui com um trabalho, inclusive, de qualidade. Parabéns aí à Secretaria de Desenvolvimento Rural pelo trabalho que nós vimos. Com certeza será duradouro ali para aquela comunidade que esperava cerca de 3 ou 4 anos as melhorias. E quero aqui registrar também que nós encaminhamos um anteprojeto no que se refere à redução dos índices, das alíquotas, das taxas anuais de manutenção dos cemitérios. No início desse ano, nós protocolamos aqui nessa casa projeto de lei de alteração da lei orgânica municipal, onde previa para que nós, o Poder Legislativo, pudéssemos ter a prerrogativa, a competência de também legislar sobre a questão dos tributos. Estava incluso também a outra alteração, que era do recesso parlamentar. Infelizmente, não foi aprovado pela maioria, por isso que nós temos que tomar a iniciativa como anteprojeto de lei. Mas por que nós estamos tomando a iniciativa? Porque foi compromisso, inclusive, por parte do prefeito municipal, aqui nessa casa, na imprensa, de reduzir a taxa de manutenção dos cemitérios públicos municipais. Até o momento, não teve nenhuma iniciativa do Executivo. E nós estamos fazendo essa provocação porque, para a lei entrar em vigor no ano que vem, ela tem um prazo anterior,
pessoal,
que é de
90
dias.
Pessoal, tem vereador se pronunciando.
Que é de 90 dias a famosa noventena. Ou seja, até o final de setembro ela tem que ser aprovada. E nós já estamos aí, vencemos a primeira semana de agosto. Então, a ideia é de apresentar essa proposta, alíquotas que nós entendemos reduzindo significativamente, porque está aqui o secretário Fábio, e tivemos reuniões aqui nessa casa, todos sabem a situação... Todos sabem a situação que se encontra os cemitérios municipais. Tem também os privados, alguns aí, numa situação calamitosa. A prefeitura, conforme sugestão aqui dessa casa, a prefeitura, através da Secretaria de Obras, realizou, agora no mês de julho, 2 mutirões para fazendo a limpeza, mas nós sabemos que precisa ações mais efetivas, né, duradouras, inclusive, e temos que continuar debatendo e construindo. Mas a comunidade não aceita o preço que foi instituído, o valor ele realmente é alto, já foi reconhecido pelo próprio atual prefeito Andrei Cossetim. Então, por isso que nós estamos provocando esse debate através desse anteprojeto e esperamos que a sensibilidade do Executivo para que encaminhe para essa casa de volta um projeto de lei aonde nós possamos efetivamente reduzir as alíquotas. Eu quero só dar um exemplo aqui. São 4 índices... 4 pontos que nós propomos alteração, mas eu vou dar um exemplo único aqui, por causa do curto espaço de tempo. Quando a carneira é simples, hoje é 2 unidades fiscais do município. A unidade fiscal do município ela está um pouquinho mais do que R$ 130,00. Então, se for pagar hoje no final desse ano, ela será R$ 260,00. A nossa proposta é que ela reduza para 0,5 unidade fiscal do município, ou seja, R$ 65,00. Entendemos que é um valor adequado. A comunidade, o cidadão, já é calejado de tantos impostos. Tem impostos, taxas que são a nível federal, a nível estadual. Agora, aquelas que estão da nossa competência a nível municipal, apesar de que o executivo tem a prerrogativa de tomar iniciativa, mas sobre essa nós podemos sim trabalhar, analisar e fazer as alterações, porque nós precisamos desonerar o cidadão, não é possível uma alta taxa como nós temos hoje, então esperamos que haja sensibilidade do executivo para análise desse anteprojeto, transformando em projeto de lei, encaminhando para essa casa para que nós possamos aprovar até o final de setembro, porque tem um trâmite, pessoal. Inclusive, como é matéria tributária, nós temos que criar comissão especial aqui na casa para analisar, então é importante ainda que venha este mês, durante o mês de agosto, esse projeto para nós analisar e votar no mês de setembro. Era isso, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiari.
Bom, retorno aqui, então, fazer uma fala. Me deram 15 minutos?
Um e meio.
Bom, então, protocolamos hoje um anteprojeto que estipula critérios de fila em caso de recusa de vacina. O que é esse nosso anteprojeto? Um anteprojeto que se constitui a partir do que se tem chamado sommeliers de vacina. São aqueles que estão escolhendo a vacina. Na prática, chega na porta da sala de vacinação, pergunta qual é a fabricante, qual é a marca, X ou Y, e aí não toma vacina, vai embora. E aí aquele grupo de idade a qual aquele indivíduo pertence não pode ser fechado antes de bater algumas metas, que são índices mínimos pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunização, que é através do quê? Estipulado por idade, faixa etária. E aí não abre novas faixas etárias. Aí a gente vê semanas rodando a mesma faixa etária de vacinação e o indivíduo não vai lá se vacinar. E aí está a falta de responsabilidade coletiva da imunização. Porque o que acontece? A gente fica mais tempo parado numa faixa etária e não abre a possibilidade das outras faixas etárias poderem ir tomar sua vacina. E aí, esses indivíduos veem pela mídia que chegou imunizante da marca YX e aí correm lá tomar a vacina fora da sua faixa etária. E prejudica toda a organização que a secretaria faz, que o Plano Nacional de Imunização tem, para aquela faixa etária. E aí a gente vê vacinação atrasada. Aí, meus caros, tem uma curiosidade aqui no município de Juí, que é um dos poucos municípios que fazem parte da MUPLAN, que não tem uma campanha municipal de incentivo à vacinação. Fazer post com data de vacina e idade não é campanha de incentivo. E aí a gente queria saber também, nós, as gurias do mandato, se o prefeito já vacinou. Por que que ainda não esclareceu se vacinou ou não vacinou? Por que que não postou uma foto incentivando a vacinação? Até quando a gente vai ficar falando de Covid aqui? Se a gente já tem vacina desde dezembro do ano passado... Cleuton, como é que a gente vai falar de retorno às aulas? De retorno de segurança educacional? Se a gente ainda não tem uma campanha municipal de imunização? E aí a gente também tem uma outra indicação hoje, vereador Busnello. Uma indicação que estamos refazendo, vista a necessidade da criação de uma brigada que vá conferir o uso de máscara e aglomerações em espaços públicos. Criou-se um sentimento no município de que não tem mais pandemia. Está tudo bem. Os espaços públicos estão lotados. Tem gente fazendo roda de chimarrão na praça. O poder público tem que se posicionar. E aí, quando falo poder público, não é só o legislativo, é o executivo. Não é só se posicionar, prefeito, sobre voto impresso. tem que falar sobre os problemas que estamos enfrentando também. Seria isso. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.